Oh.
Alô? Alô? Esse aqui não funciona.
Oh.
O Chico, né?
Oh.
E no show?
Leviano.
Foi lá então. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 26ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores, saudar o público que irá nos prestigiar, bem como dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Gostaria de convidar o vereador Francisco para fazer a leitura bíblica.
Operário dado ao vinho não sei o que será, e aquele que se descuida de pequenas coisas cairá pouco a pouco. O vinho e as mulheres sacudiram até mesmo os sábios. Aquele que se une às prostitutas e ao homem de nenhuma valia é um homem de nenhuma valia. Ele se tornará pasto da podridão e dos ventos, e a sua alma será suprida de dores e de inúmeros seres vivos. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário Cirineu para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 507. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2125, que altera dispositivo na Lei Municipal 1178, de 16 de novembro de 2005, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Pejuçara e da outras providências. O projeto em questão altera o valor cobrado a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro de 29,94% para uma taxa suplementar inicial em 2022 de 30,10%, a ser amortizada pelos próximos 20 anos, sendo esta taxa revista anualmente quando da reavaliação atuarial anual, conforme cálculo efetuado pela Lumens Auditoria Técnica Atuarial. O aumento de percentual deveu-se em razão de que houve aumento nas provisões das remunerações médias dos servidores inativos e, em consequência, aumentando-se o déficit. Segue em anexo o cálculo detalhado elaborado pela Lumens, que servirá como fonte de análise dos nobres edis. Ante o exposto e relevância do projeto, entende a administração municipal estar plenamente justificada a presente proposição, rogando aos nobres vereadores pela sua aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal, 19 de agosto de 2021. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Segue em anexo o projeto de lei. Mensagem número 508, de 2021. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa projeto de lei número 2126, que altera a Lei Municipal número 831, de 24 de novembro de 1998, que estabelece o Código Tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências. A administração pública, comprometida em atualizar e modernizar a normatização referente à matéria fiscal e tributária, após a realização de estudos pelo setor tributário, consolidou a matéria legislativa em referência. O objetivo da alteração legislativa é estimular a emissão das notas por parte da empresa prestadora de serviço e motivar a população a exigir o documento, criando assim uma conscientização geral sobre a importância socioeconômica dos tributos. Vale ressaltar que o ISS é o principal imposto arrecadado pelo município. Ao município cabe propiciar condições básicas de bem-estar social e, para isso, são necessários recursos financeiros que são derivados de tributação, ou seja, do pagamento de impostos por parte dos contribuintes. Para tanto, é necessário que haja efetiva participação da sociedade no que se refere ao cumprimento de obrigações tributárias acessórias pelo prestador de serviço, exigindo deste a emissão de nota fiscal. O conteúdo veiculado pela presente lei limitou-se aos aspectos essenciais e de previsão obrigatória, dado que, posteriormente, o Poder Executivo Municipal pode regulamentar, através de decreto, as alterações futuras, mantendo a lei principal atual sem necessidade de novas edições, o que proporcionará à administração pública agilidade no atendimento dos interesses públicos e sociais. Conforme previsão do artigo 7º do presente projeto de lei, a implementação da nota fiscal eletrônica não se dará de forma imediata, se dará por meio de decreto regulamentar. A empresa contratada pela implantação do sistema será responsável por oferecer curso de qualificação aos servidores, bem como será ofertado aos empresários curso de treinamento. Deixamos claro que será oportunizado o tempo de adaptação para a concretização e implementação do sistema para as empresas. Outro ponto proposto para alteração vem a ser o disposto no artigo 6º desse projeto de lei, que vem a ser a adequação na tabela no anexo 3 do Código Tributário do município, que trata da taxa de lixo. Informamos que não houve aumento na alíquota já fixada no anexo 3 do Código Tributário do município, que foi alterada pela Lei Municipal número 2000, de 18 de 12/2018. Sendo que se apresenta, renovamos nossos mais sinceros protestos de distinta consideração e respeito. Gabinete da Prefeita Municipal, em 20 de agosto de 2021, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 61/2021 ao Projeto de Lei 2118. Análise das informações solicitadas ao Poder Executivo, análise da emenda aditiva protocolada e emissão de parecer final. A emenda dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e da outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas reuniu-se para análise preliminar do projeto de lei, na oportunidade verificado que nem todos os documentos exigidos pela legislação foram apresentados, foi protocolado o projeto de lei nesta casa, de forma que ausente o traçado das diretrizes, objetivos e metas. Dessa feita, o relator opinou, nos termos do parágrafo 2º do artigo 139 do Regimento Interno, reapresentasse o documento faltoso no prazo de 5 dias. Expedido o ofício, o Poder Executivo, este apresentou complementação de documentos e esclarecimentos no dia 12 de agosto de 2021. Da análise da emenda aditiva. Durante prazo legal, para emendas e sugestões populares, vereadores Francisco Luiz Rui Júnior e Serineu José Mantovani protocolaram emenda aditiva ao projeto de lei 2118 nos seguintes termos. Orçamento da Secretaria de Obras, projeto 1112, consta a construção de reservatório para esgoto do bairro Renascer, acrescentar ao final e olaria. E orçamento 2, item 2, orçamento da Secretaria de Obras, acrescentar aquisição de terreno para instalação da praça do bairro Renascer, valores para 2022 de R$200 mil. Os recursos para abertura desse crédito serão reduzidos da própria Secretaria de Obras no projeto 1148, construção do novo cemitério municipal, onde consta valores para 2022, passará de R$500 mil para R$300 mil. Analisando a emenda protocolada, passa a sua análise. Primeiramente, foi tempestiva, protocolada dia 13 de agosto, dentro do prazo hábil. Quanto ao mérito, tenho que a emenda não viola as leis orçamentárias, nem a responsabilidade fiscal, de modo que, apesar de ser a emenda prever uma nova ação e complementação da outra já prevista, indica a previsão orçamentária para tanto. Sim, a emenda não contraria os incisos do artigo 142 do Regimento Interno, de modo que está apta para tramitação e deliberação. O parecer final, então, da Comissão de Finanças e Orçamentos, para análise, né, formalidade do projeto, considerando os requisitos legais necessários para a tramitação nesta casa. No que tange ao Poder Executivo, o aspecto de legitimidade e propositura do presente projeto de lei vislumbra-se de acordo com o inciso 4º do artigo 60 da Lei Orgânica, o Poder Executivo, quem detém a prerrogativa de iniciar o processo legislativo da mencionada lei. Do conteúdo, Trata-se de uma lei com validade para o período de 4 anos, sendo essa elaborada para os 3 anos da administração a que for realizada e para o 1º ano da administração subsequente. Assim, uma vez que define as despesas de capital e as despesas relativas aos programas de duração continuada, é vedada a execução de projetos de que trata o objeto da lei sem sua inclusão no plano. O prazo de envio do PPA ao Legislativo Municipal, a presente proposição foi protocolada nesta casa no dia 30 de julho de 2021, respeitando, portanto, o disposto no artigo 109, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Da audiência pública, importante salientar que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, seu artigo 48, parágrafo 1º, a realização de audiência pública como forma de garantir transparência e participação popular no processo de elaboração e discussão do plano plurianual. Esse requisito foi devidamente observado, tanto pelo Poder Executivo Municipal, bem como pelo Poder Legislativo Municipal, que realizaram audiência pública eletrônica. Por todos os fundamentos e esclarecimentos, declinamos, nesse parecer, essa relatoria opina pela adequação do projeto de lei em exame, ao qual está apto a ser encaminhado à discussão e votação pelo augusto plenário desta Casa Legislativa. Então, o voto do relator, por todo o exposto, tenho que, quanto aos esclarecimentos solicitados ao Poder Executivo, for apresentado documento faltoso, e quanto ao pedido dessa comissão, prestou esclarecimentos, de modo que opino no sentido de que as informações prestadas venham a suprir o solicitado. Quanto à emenda protocolada por vereadores, a mesma não apresenta incompatibilidade orçamentária, possui viabilidade financeira, razão pela qual opino no sentido de que a mesma está apta a ser submetida à apreciação do plenário desta casa. E quanto ao parecer final, tenho que a iniciativa, os prazos, a realização da audiência e o conteúdo não somente foram devidamente observados e cumpridos como estão de acordo, razão pela qual o projeto de lei em exame está apto a ser encaminhado à discussão e votação pelo augusto plenário desta Casa Legislativa. Dessa forma, tenho que referir a propositura e a emenda aditiva estão aptas quanto aos aspectos orçamentários e financeiros, razão pela qual opino pela aptidão das proposituras dentro do campo de análise da presente comissão permanente, é o que tenho a manifestar, sala das comissões, em 19 de agosto de 2021, vereador João Carlos Pereira Martins, relator. E os vereadores Serneu José Mantovani e Bruno Lorenzoni acompanham expressamente o voto do relator. Conselho Tutelar de Pejuçara, ilustre senhor Francisco Luiz Rui Júnior, presidente da Câmara de Vereadores, assunto agradecimento. Cumprimentá-lo cordialmente, Vossa Senhoria, viemos através desse agradecer ao ilustríssimo senhor Adriano Rodrigues da Silva, muito digníssimo vereador desta casa, pela moção de congratulação que transcorreu e foi aprovada por unanimidade por esta casa. Os conselheiros tutelares de Pejuçara hoje sentem-se agradecidos e incentivados para cada vez mais cumprir mais com seu dever e suas atribuições, conforme prevê o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Salientamos que este colegiado ficou muito envaidecido e lisonjeado pela moção de congratulação idealizada através do ilustre vereador Adriano Rodrigues da Silva. Sabedores somos que, desde a implantação desse Conselho Tutelar na cidade de Pejuçara, foi a primeira moção de congratulação que recebemos através de membro desta Casa do Povo, sendo que tínhamos para o momento, reitero o protesto de estima e apreço, assinado então pelos membros do Conselho Tutelar, Valdir Flores, Paula Forquim Bronzatti, Cleusa Lorenzoni, Ângela Marquesan e Mainara Gonçalves. São estas as matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador João Carlos. Vereador Francisco.
Não.
Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Adriano. Vereador Maurício. Vereador Matheus.
Não.
Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido o secretário, então, para que proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador Maurício. Vereador Adriano. Vereador Daniel. Vereador Bruno. Vereador Francisco.
Não.
Vereador João. Vereador Matheus. Há inscritos para o grande expediente.
Passo a palavra ao vereador Maurício.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar ao presidente Francisco, em seu nome a todos os colegas vereadores, a Estela e a Bruna que nos assessorem nesta noite. Primeiramente dizer que a pauta está curta hoje, então quero falar alguma coisa a respeito da segurança pública do nosso município, que nas últimas 3 semanas aí é o assunto da nossa população, principalmente pessoas aí que moram no centro da cidade, também pessoas aí que têm seus familiares doentes aí no nosso hospital. Muitas pessoas também do hospital já nos procuraram para falar a respeito dessa perturbação do sossego que nos últimos finais de semana está bem complicado em nossa cidade. Não é de hoje, não é de ontem, isso aí vem acontecendo há muitos anos, e o que eu percebo é que a impunidade ela persiste. Por isso que as coisas estão a cada dia piorando em nosso município a respeito disso aí. Primeira coisa que eu queria passar para a população de Pertussara, que a segurança pública é dever do Estado, para deixar bem claro. Não dever do município. Nós, como legisladores, e a questão da administração municipal, prefeito e vice, fizemos inúmeras ações, inúmeros ofícios, inúmeras visitas em Porto Alegre, ao comando de Cruz Alta, a brigada esteve aqui já algumas vezes. Foi pedido na outra legislatura, na administração passada, um apoio com câmaras de vigilância, que seria importante para o combate de roubos, dessa questão da perturbação do sossego. Então, a gente faz a nossa parte, mas nós não temos o poder de execução. Então, a gente vem aqui, a gente escuta, a gente conversa, a gente debate esse assunto inúmeras vezes e a gente percebe pouca ação dos órgãos competentes. Então, a gente vem aqui mais uma vez pedir encarecidamente à Brigada Militar, Polícia Civil, que façam aí algumas ações para combater aí esse grave problema que vem nos afetando nos últimos anos. Estamos aqui fazendo nosso trabalho, nos preocupando, não só como vereadores, mas como morador da nossa cidade, mas quem mora no centro da cidade está cansado, não aguenta mais. Nas últimas 2 semanas, tem as imagens aí, que todos já receberam nos seus celulares, provavelmente toda a população já viu, de brigas, esse final de semana deu mais uma. A gente percebe que estamos vivendo, no momento, numa terra sem lei. Estamos desassistidos da segurança pública. E não quero aqui botar a culpa em ninguém, porque é dever de todos nós aí para ajudar nessa, principalmente na população. E sem contar que o Covid não foi embora ainda. As pessoas não usam mais máscara no final de semana. Existem aglomerações, então a gente está cansado, mas vamos continuar lutando. Esperamos aí que as coisas voltem ao normal e que quem tem o dever da execução aí faça o seu trabalho da melhor forma. Seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Adriano.
Boa noite a todos, ao presidente, saudar a Estela e a Bruna, que nos assessoram, e aos outros, os demais colegas. Eu queria fazer um pedido aí para o presidente, para o setor aí de agricultura e o setor de obras, para eles virem na Câmara de Vereador aí, para a gente esclarecer algumas coisas que é mais afrontado a nós. Não sei se os outros colegas recebem esses pedidos, mas que eles venham aí para a gente conversar, que tem umas coisas que acontecem que eu acho que conversando se ajeita, mas tem que prestar, de repente, o serviço ou fica em si alguns desassistidos ou esquecimento. Então, a gente quer clarear as coisas. Eu, como vereador, quero clarear as coisas. Não vou falar esse ou aquele, mas que eles compareçam à Câmara de Vereador para a gente conversar com todos os vereadores, para eles entenderem que o vereador, que nem disse o colega dele, ele não é o dono do município, ele não é o cara que está errado, porque o vereador não faz nada. Então, eu, como vereador, hoje estou cobrando, como elogiei sempre, vou cobrar. Se tiver que elogiar ou criticar, eu vou criticar. Entendeu? Então, eu peço que eles compareçam à Câmara de Vereador. E quanto ao policiamento que o colega dela exaltou aí, realmente a gente está desassistido. Os 9 vereadores que estão aqui estavam com o outro capitão que estava aí. Parece que, segundo o presidente, ele foi para outro município, para outro setor. A gente até optou pelas câmeras de segurança. Se eu falar, me corrijam, veio resposta para as câmeras de segurança, porque a brigada pediu, o cara disse que ia pegar essas câmeras, levar esse conjunto de câmera da civil para a brigada, para eles terem esse acesso, mas a gente não obteve resposta. Eu sei que é demorado, dizem que o poder público, mas precisa uma resposta, pelo menos. Fomos ver e não deu ainda. Mas eu não obtive resposta nenhuma quanto a isso, como vereador. Então, se o capitão ou o responsável agora quiser vir conversar com nós, não tem problema nenhum. Mas já foi exposto, as câmeras estão aí. Como o colega dele citou, é 3 fins de semana que, como vereador, eu acho que todos escutam. É porque vocês estão ali, não faz nada, tem câmera de segurança, não faz nada. Então, não sei o que tem que fazer para a brigada comparecer mais no município. O efetivo é pouco, o governo não dá qualidade, não tem efetivo suficiente. Mas daí, se o cara vem aqui e fala, em 2 semanas eles vêm seguido, de repente nós queremos desassistir um mês. Posso estar falando errado, eu falo com o comandante, é a mesma coisa que eu vou falar hoje. Não recuo do que eu falo, então a população tem que entender. E outra coisa, a população, o vereador Adriano, o burro, vai lá. Ah, mas vocês têm que denunciar, a gente tem tudo para denunciar, é para a população denunciar. Só que daí o vereador não tem como, não tem esse poder de ir lá, vou prender o cara, vou chavear o cara. Entendeu? Que a população entenda, que denuncie, e o poder público tem que tomar, acho que nós mesmos, com o poder público, tomar algumas atitudes quanto a essas aglomerações na praça, porque aumentou os casos, o vereador João citou, eu não li a reportagem, mas ele citou semana passada, está aumentando os casos, e a gente continua batendo palma, não nós, mas a gente critica, mas eu digo em si, o município para a aglomeração, para o que está errado, se é a brigada, se é o governo, se é a prefeitura, tem que ir. Nós conversamos fora, hoje conversando, o telefone da brigada não é atendido, ou passaram o telefone errado para nós mudar, dá para fazer o favor de passar de volta, um que atenda, porque aqui foi dado para nós, o comandante disse que ligou qualquer hora. Hoje, nós conversando, tem gente que liga 5, 6 vezes e não é respondido. Eu não sei se não tem mais responsável. Se
me permite uma parte, vereador. Essa foi uma das matérias discutidas hoje na reunião com a brigada, a divulgação de telefones da brigada. Que nós temos o telefone funcional aqui, que deveria ser atendido pela brigada. E daí eles vão verificar por que não está sendo atendido, assim como eles se comprometeram a deixar um telefone de Cruz Alta para nós divulgarmos aqui na cidade e para as pessoas fazerem as denúncias, enfim, fazerem as ocorrências. Tá? E outra questão que foi comentado pelo nobre colega aí, a questão das câmeras também, eles vão procurar fazer as multas e autuações pelas câmeras também, tá? Que já deveriam estar fazendo, e foi uma das cobranças minha e da prefeita e do vice na reunião que tivemos hoje à tarde. Tá? Obrigado pela parte.
Eu entendo, presidente, só que eu comentei da brigada a questão que a gente já teve essa reunião, vão ter que ter outra para eles começar a multar? É só essa questão da brigada. Não sou contra a brigada, já fui multado por eles até. Por o meu filho ser baderneiro, então não fui questionar, mas se eles fizerem o certo para todo mundo, é para todo mundo. E a vez que eu fui multado, aplaudi eles e tive que corrigir ele, mas tudo bem. Esse é o meu pedido para a brigada. E queria deixar aqui exposto uma pergunta que me fazem na rua também, a questão de material de obras, resto de obras que estão em passeios há mais de ano, não é um passeio. Não estou julgando quem está construindo, sabe que isso não é para quem está construindo, certo? Isso é para quem tem resto de material na avenida. Aí nós queremos melhorar o passeio. Não é uma crítica, mas nós temos que fiscalizar primeiro para retirar esse material para nós começar a fazer o passeio público ficar bonito. Porque tem ruas aí que tem material depositado há não sei quantos anos. O próprio, não sei que setor que é fiscalizar esse negócio de, às vezes, lixo reciclável, não, tem que ter um ponto para a pessoa que recicla, né? Vamos dizer, no seu pátio, mas que deixe limpo a frente da casa, porque isso é reclamação do monte de gente. Tem um projeto, eu sei, o presidente sabe que vai ter um projeto para isso, mas precisa que agora a gente comece a limpar, então, antes para se posicionar certo lá na frente. E agradecer ao Conselho Tutelar aí, pelo agradecimento que fizeram a mim. Eles não precisam me agradecer, eu que fico lisonjeado pelo trabalho deles. Seria isso, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Bruno.
Boa noite a todos, senhor presidente, os demais colegas, a assessora Estela, aos ouvintes que aqui nos escutam. Primeiramente, aqui fica a minha emoção de pesar aos familiares da dona Inês Amberley, do seu Antônio Ezequiel, falecimento, uns dias. Também gostaria aqui de agradecer ao pessoal da saúde, que há duas sessões atrás eu fiz aquele pedido da campanha doação de sangue, o qual já está circulando na rádio, até o Jonathan está fazendo o convite para as pessoas irem lá na secretaria se inscreverem. Eu entrei em contato com ele hoje, já tem 10 pessoas inscritas, e eles até tinham uma lista muito antiga de doadores, e estão atualizando, né, pois já teve pessoas que já faleceram. Então, como o colega João comentou, né, tinha essa lista, essa inscrição, algum tempo atrás, até eu nem sabia quando fiz esse pedido. Então, podemos dizer que já fui atendido, já está funcionando a campanha, e que bom que as pessoas estão indo lá. Até algumas já me questionaram que querem doar, estão indo lá, algumas não podem doar por algum motivo de saúde, mas ficaram felizes com a campanha que está circulando já na Rádio Expressário. Também apoio as palavras do colega Adriano aí, referente a nós, vereadores, que muitas vezes somos cobrados por essas questões de aglomeração, de policiamento, entre outras, né? E como o colega citou, aí tem telefones para contato, para denúncias, para todas essas questões, né? Que nem sempre é nós, vereadores, que vamos resolver todos esses problemas, né? Cada qual o seu setor. Então, como havia comentado, o que estiver a nosso alcance aqui dentro dessa casa, com certeza a gente vai fazer o máximo para ajudar as pessoas do município, tanto o que for do nosso alcance, como eu já havia falado. também fui questionado por algumas pessoas, agora teve o churrasco em Vista Alegre, né? Então muitas pessoas se deslocaram até lá, questão do asfalto ali, que está horrível, aquele asfalto em Vista Alegre. Até conversei com o presidente Francisco hoje. Então estão ainda lutando, né, presidente, para ver a questão da parceria aí com Cruz Alta. Então é um pouco burocrático, né? Então acredito que o executivo está lutando para que logo saia essa operação tapa buracos. Então é um pouquinho demorado, mas com certeza estão aí brigando por essa questão. Eu também fui questionado hoje e gostaria de fazer um pedido aqui à nossa assessora. Não sei se algum colega já não fez, referente à revitalização da praça aqui em frente à prefeitura. Pois, no final de semana também teve bastante crianças ali, familiares com crianças, e a gente percebe que os brinquedos já estão bastante antigos, né? Falta uma melhora nos brinquedos, acredito até, de repente, uma aquisição de alguns brinquedos novos, pois é a praça principal, né, onde se encontra bastante crianças.
Se me permite uma parte, vereador, já estão sendo adquiridos esses brinquedos aí. Tá? Não sei se está em processo licitatório, mas já foi providenciado pelo executivo a troca de todos os brinquedos da Praça Central.
Então, ali, mais uma resposta já ao nosso povo que solicitou. Então, obrigado, senhor presidente, pelas colocações e dessa matéria citada, e lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Martins.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores componentes da mesa, aos vereadores, colegas de todas as bancadas, a assessoria da Estela e da Bruna, a comunidade de Pejuçara, que nos escuta. Gostaria de iniciar falando sobre os projetos de lei que estão entrando na pauta do dia de hoje, o 2125, que altera uma lei municipal da reestrutura o regime próprio da Previdência Social do município. São essas alíquotas aí que todo ano nós temos aí aprovando ou recebendo esse tipo de projeto, né? Porque é um projeto que ele, como existe esse cálculo atuarial, e então as alíquotas aumentam e uma projeção aí, né, de alíquotas até 2054. Então nós vamos analisar durante essa semana, mas conhecemos esse projeto que todo ano, já de longa data, a gente vem aprovando. O projeto de lei 2126 são alterações na lei 831 de 98, que é do CTM, do Código Tributário Municipal, e estive conversando com o pessoal do setor de tributos durante essa semana, e por implantação da nota fiscal eletrônica municipal, o sistema exige algumas trocas, então, de itens ali. Então, esse vai estar adequando. O principal objetivo desse projeto é para adequar essa. Para que seja feito esse serviço no nosso município. Então, também temos aí mais alguns dias para analisarmos esse projeto. O projeto que vai à votação hoje, também tivemos oportunidade essa semana durante na comissão na qual nós pertencemos, e que é do PPA, Plano Plurianual, que estará sendo votado hoje, e um plano importantíssimo, foi analisado pelos colegas, por nós, a gente já tem de longa data aí já esses projetos, né, análise deles, então muita coisa, mas é interessante, né, se a gente tivesse oportunidade nós temos, se nós tivéssemos assim, o tempo, cada vereador de se deter mesmo em cada item, né? Que ele é bastante amplo. Né? Então, a gente, através dos vereadores, cada um tem um olhar, tem as emendas aí que os vereadores fizeram a esse projeto, então vamos adequando ele a cada ano. E é tão importante, né, que ele passa aí por essa administração e o ano e o primeiro ano da próxima administração, né, até 2025. Então, devemos estar com um olhar atento aí. Hoje vamos ter a tranquilidade aí para dar o nosso voto. Também sobre a segurança pública, é um assunto que, ao menos na gestão passada, não teve uma época aí de que era quase todas as segundas-feiras, tinha na pauta sobre segurança pública. E isso vem de longo tempo, aí sempre foi pauta, e sempre algum vereador, durante a semana, ou devido ao ocorrido durante a semana, sempre nós temos aí algo sobre segurança pública. Como a gente conhece, e acredito que não foi diferente em cada conversa que a gente teve, é sempre a falta de poder de efetivo, é problema estrutural, que a gente sabe que existe a nível nacional, existe a nível estadual muito mais, então uma defasagem muito grande, mas o vereador Maurício falou, e é verdadeiro, ele é um direito constitucional, obrigação, dever do Estado, obrigação do Estado, mas também, se o Estado não o faz, cabe a nós, que somos legisladores, ao Executivo também, fazer algo, e é isso que a gente vem fazendo de longa data, ações e ajudas, melhorias. Eu não sei o que falta mais para a administração de Pejuçara fazer, para os vereadores, para a Câmara de Vereadores fazer, para que realmente melhore. Já foi oferecido e feito praticamente tudo. Tenho certeza que a atual gestão está fazendo e se disponibilizando, assim como a gestão passada fez muitas ações. E parece-me que quando você tem um efetivo, quando muda a troca de comando, e as coisas acontecem de uma forma diferente. E a verdade é que a nossa população está desassistida, continua sendo tratada da mesma forma. Então, não sei o que realmente deve ser feito. Mas vamos aguardar que, talvez, hoje, com a conversa do presidente e da prefeita e vice-prefeito, que tiveram hoje, né, presidente, uma audiência, sabe, tomara que o presidente tenha aí algo de melhor a nos dizer sobre o que foi tratado hoje lá sobre segurança pública. Mas a verdade é que a nossa população precisa, e ela busca assim, o apoio aonde realmente deve buscar, que é nos vereadores, que somos o elo de ligação com os poderes, com o poder executivo, principalmente, e com essas esferas aí. Então, vamos ter que continuar. Se for preciso, iremos novamente, sim. Sou parceiro, senhor presidente, senhores vereadores, a irmos a Porto Alegre de novo, uma audiência. Nós tivemos audiência com o secretário, eu, o vereador Maurício, em Porto Alegre, e vamos novamente, então, através de deputados, enfim, ver uma solução para esse problema. O que não pode é nós termos policiamento durante o dia, às 8 da manhã, de segunda-feira, e às vezes no final de semana a gente não ter, nos horários que mais precisamos não ter. Uma cidade pequena, mas nós precisamos continuar tendo o título de cidade ordeira, cidade sem bagunça, e cidade que dá realmente para a gente se dizer que é tranquila. Né? Então, vamos continuar aí, senhor presidente. Também aí, meus pêsames aí aos familiares do senhor Antônio Ezequiel, falecido nos últimos dias, e a dona Inês Rosa Zamberlan, que também, uma cidadã e um cidadão que nos deixa aí também. Então, nossos sentimentos aos familiares. Somente essas minhas colocações, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Cirineu.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores e a assessora Estela e todas as pessoas que nos acompanham também ouvindo essa sessão transmitida pela Rádio Pejuçara. Eu, inicialmente, quero dizer que sou solidário aí com as manifestações dos colegas vereadores que me antecederam, especialmente em relação aos problemas locais aqui, né, que nós debatemos, e, enfim, em relação às moção aí de pêsames também familiares, né, as pessoas falecidas. E também, logo mais, iremos votar o plano plurianual, que prevê aí uma série de ações, investimentos para os próximos 4 anos, e que, sem dúvida nenhuma, contempla aí aquilo que é basicamente de interesse, né, do Poder Executivo, que apresentou, mas também com a participação aí da comunidade. E, enfim, nós percebemos aí grande parte, né, das ações importantes aí contempladas, e apenas uma emenda apresentada, mas que acreditamos que consiga contemplar e, se necessário, também pode ser acrescentado e alterado no decorrer do tempo, né, para garantir, de fato, que a gente possa desenvolver aquelas ações que são mais importantes para a nossa comunidade. Mas eu gostaria de falar um pouco também em relação a algumas questões que são regionais e até nacionais. E inicio falando um pouco sobre a questão da privatização da Corsan, que já me manifestei várias vezes, e provavelmente o plano, né, do governo caminha, né, para o final, até o final desse mês, realizar então essa privatização. Então, pelo menos que a gente possa, ainda dentro desse projeto que foi apresentado de regionalização, né, do Estado do Rio Grande do Sul, que eu não sei, no caso da Pejuçara, também se há uma participação, se houve e teve uma participação do município, né, de acordo com o interesse municipal, mas, pelo que a gente sabe, a grande maioria da decisão aconteceu nessa regionalização de acordo com o interesse centralizado, né, do governo do Estado, tentando, então, favorecer esse processo de privatização. E, na medida que a gente busca mais informações, né, nós temos aí exemplos, como, além da Uruguaiana, a cidade de Manaus também, que privatizou a água. E aí vemos muitos aumentos de tarifa, não cumprimento das cláusulas, né, dos investimentos previstos pelas empresas. E aí, na medida em que o Estado ou o município vai cobrar multa, ações na justiça, que muitas vezes demoram décadas, né, para serem solucionadas, e a população pagando por isso, e não existe transparência nem prestação de contas, porque o objetivo é o lucro. Então, certamente, se acontecer isso aqui no Estado do Rio Grande do Sul, nós também, assim como a grande maioria dos municípios, iremos pagar esse preço no futuro. Mas, enfim, é uma situação que nós estamos vivendo, e aquilo que a gente pode fazer está no nosso alcance. Eu acho que é essa manifestação aqui. E não temos também tanto poder, né, um município pequeno que nem Pejuçara, mas acredito que deveria haver uma manifestação mais forte também nesse sentido, e talvez algo que pudesse ainda segurar, né, porque esses últimos dias, caso contrário, depois não tem muito mais o que fazer. Em relação ao governo federal, também eu gostaria de levantar algumas questões, especialmente aquelas atitudes que têm sido apresentadas, levantadas, enfim, pelo próprio presidente, e algumas atitudes assim, incentivando ações de atitudes provocativas e contra a instituições do nosso país. Então, eu defendo que a democracia ela deve ser respeitada, e eu acredito que, por mais dificuldade que a gente tenha para viver e por mais que nós precisamos aperfeiçoar esse processo democrático nesse país, e nós tivemos curtos períodos, de fato, né, de democracia, porque sempre interrompidos por períodos autoritários, né, ao longo da história, e nós precisamos, eu acredito, fazer uma ação muito forte de defesa das instituições, porque eu não aceito que seja feito ataques às instituições, mesmo que elas possam ter suas falhas, como tem, são feitas e comandadas por seres humanos, pessoas, né? E talvez com poderes assim mais de fiscalização de órgãos, né, entre os poderes, mas com autonomia. Então, vejo assim que essa incitação ao ódio e tantas mentiras que são divulgadas, elas não contribuem para para a manutenção, né, da democracia, mas, pelo contrário, elas acabam conduzindo para uma situação em que a população também acaba ficando um pouco perdida nesse meio, né? Então, eu vejo que é importante a gente também fazer esse debate, levantar essas questões, e vejo assim, a questão da própria ciência e em relação à própria pandemia e tudo que nós vivemos, né? As posições assim, muito pessoais de quem acredito que é dono da verdade e é capaz de dizer o que é sem pensar, sem medir consequências, acaba depois, com o decorrer do tempo, vendo que esse processo não conduz a nada ou, pelo contrário, né, tendo que admitir, muitas vezes, né, essa situação que o caminho errado, né, tomado, mas que as consequências estão aí, muitas vezes nós pagamos muito caro por isso, né? Então, vejo assim a importância, né? E aí, se a gente for ver a questão de algumas práticas, também algumas falas, né, em relação à educação, especialmente agora, mais recentemente, o ministro da Educação, que não é o primeiro que passa por esse governo, mas também falando que as universidades são para poucos. Então, de fato, a gente sabe que não é universal e não é ainda a grande maioria da população que tem acesso e tem direito a cursar uma universidade, mas nem por isso se admite que se mantém essa posição simplesmente privilégio de alguns, sem haver uma luta e uma preocupação, eu acredito assim, ó, de ampliar cada vez mais esse acesso, né? E a última fala também, né, em relação as pessoas com deficiência, né, dizendo que elas atrapalham a aprendizagem dos demais estudantes dentro de sala de aula. Então, mesmo sabendo desse processo de inclusão social que é desafiador dentro da educação, e eu falo como professor também, pela experiência que a gente viveu nesses 31 anos de magistério, que não é fácil... e que muitas vezes a gente se depara com situações que fica difícil também para a gente fazer com que o processo seja o melhor possível para aquelas pessoas que não têm nenhuma deficiência, pelo menos assim, num grau, né, que seja expressa e manifestada e constatada, e aquelas pessoas que têm essa dificuldade e que precisam também estar incluídas de alguma forma e participar desse processo de aprendizagem e da educação como um todo, né, dentro do sistema, seja ele público, privado, mas especialmente o sistema público, que é o que tem acolhido essas pessoas. E a gente tem visto aí muitas experiências positivas e a grande importância que é da inclusão, porque antigamente a gente sabe do processo que as pessoas eram discriminadas, simplesmente excluídas, deixadas de lado, e a situação, né, da possibilidade, da limitação, né, da vida, né, um grau muito mais avançado do que aquilo que é o potencial de que as pessoas podem se desenvolver e que têm direito. Então, eu acho que, pelo princípio da vida e do direito, né, das pessoas, de todos, né? Então, especialmente as pessoas que precisam, que têm essas, que nós se fala em necessidades especiais, enfim, ou pessoas com deficiência também, porque eu acredito que é, de fato, isso que revela essa situação, mas que são importantes oferecer oportunidade que elas possam ser incluídas cada vez mais, que haja mais preparação, mais espaço, mais oportunidades. E aí também nós vemos, eu acho que nessa mesma linha, o governo do Estado, porque se de fato nós queremos melhorar isso e queremos oferecer essas condições, nós precisamos investimento em educação maiores, precisamos valorizar os profissionais da educação, e que hoje estão aí há 7 anos, né, sem um reajuste sequer, né, dos seus salários, todos os trabalhadores, né, desde os servidores das escolas, funcionários e professores, enfim, todas as dos profissionais e trabalhadores dessa área. Então, de fato, vejo a dificuldade, né, de se desenvolver esse processo se não houver a valorização também. E isso, se no passado, se em alguns momentos a justificativa era a falta de arrecadação e a falta de recurso, inclusive atraso e parcelamento de salários, na medida em que o governo arrecada mais e tem condições, nem sequer dá a mínima atenção e a mínima preocupação nesse sentido, né, de ouvir sequer, né, as entidades ligadas aos educadores, né, aos CPERGs, enfim, na perspectiva de mudar um pouco essa realidade. Então, nós sabemos que outros estados com condições financeiras muito mais difíceis que o Rio Grande do Sul valorizam muito mais os seus educadores, né? Nós estamos dos estados com dos piores salários, senão o pior de todos, enquanto que outros estados, né, administrados por outros partidos, por outros governos que têm a preocupação com a educação, conseguem ter uma realidade muito diferente de valorização desses profissionais. Então, eu acredito que isso é um pouco de questão de ação, atitude, de interesse e de preocupação, de fato, de querer resolver essa questão e de ajudar para que a educação possa melhorar mais. Ou então, de fato, é para que o interesse talvez seja assim bem no sentido de que as coisas possam piorar, porque o caminho é para a privatização, assim como as outras entidades, e na área da educação já se fala abertamente nesse processo de privatização da educação. E vejo que isso caminha para outra situação, para piorar ainda mais, sem dúvida nenhuma, né? Não vejo perspectiva nenhuma que um setor que entra o capital, seja ele da empresas nacionais ou multinacionais de outros países que vêm aqui para explorar e para ganhar lucro, vai fazer um trabalho melhor do que um órgão público possa fazer nesse setor da educação. E ainda voltando à questão em relação ao governo federal também, a situação dos militares, né, toda a participação direta no governo e enfim, de muitas nomeações, E os resultados na prática, em termos de administração, que a gente não tem visto muito pouco, né, de ações concretas e de projetos e de programas que possam, de fato, vir em benefício da população, mas os privilégios cada vez aumentando mais, né? Então, com os aumentos concedidos agora também, especialmente quando os militares passam da ativa para a inativa, ou seja, pela aposentadoria, eles têm promoções que aumentam e ultrapassam, inclusive, o teto, né, do salário do presidente da República. E esse custo custa para o Brasil o que o governo banca, né, com dinheiro público para cobrir esse rombo das aposentadorias dos militares, é 17 vezes maior o gasto com um trabalhador, digamos, da Previdência Social, que se aposenta em média com um salário de R$ 1.600, né? Enquanto que esses militares têm uma média, né, de salário próximo de 128 mil anuais, então que seja próximo de 10, em torno de 10 mil na média, mas com muitos valores bem acima disso, né? Incluindo as viúvas, né, e pensionistas, né, as filhas solteiras, né, que é uma lei muito antiga, mas que está aí que vai mantendo esses privilégios aí de períodos em que eles estiveram no poder e, de fato, souberam muito bem garantir os seus privilégios. E aí, então, quando se fala, e o próprio governo, há poucos dias, né, com um desfile militar e toda uma ameaça e uma tentativa, né, de colocar essa intimidação, talvez, frente à população brasileira e uma possibilidade de que os militares pudessem assumir o comando e instalar um regime autoritário como se fosse solução para algum dos nossos problemas. Eu não aceito e sou um combativo no sentido assim dessas atitudes autoritárias que não vejo como um caminho, né, que seja para melhorar a situação de vida do povo brasileiro, a grande maioria, especialmente o povo trabalhador. Mas acredito, sim, que deve haver esse processo de manutenção das instituições, de correção, sim, daquilo que está errado, mas de respeito, né, à democracia como algo que nós possamos, aos poucos, ir aperfeiçoando e que a gente possa ter sempre esse espaço de livre manifestação, de ação, de atitude, e que esse processo, né, a democracia, e eu acredito que a maioria da população também defende isso e se mantenha, mesmo contrário, então, essa vontade de alguns, né, políticos que se manifestam nesse sentido. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra, passo a presidência ao vereador Matheus.
Receba a presidência e lhe concedo a palavra.
Boa noite a todos os nobres colegas, aos ouvintes da Rádio Pejuçara aí, que irão nos ouvir então, nossas assessoras e o público em geral. Vou começar falando então dessa reunião que tive hoje à tarde com o comando da brigada lá em Cruz Alta, com o capitão Cadó, que é responsável pelo policiamento ostensivo aqui da nossa cidade, e o major Marcos, que chegou há pouco tempo aí, mas é o responsável pelo comando da brigada lá de Cruz Alta, então. Daí eles atribuíram esse período aí de, acredito que 3 ou 4 semanas que ficamos sem o policiamento integral aos finais de semana, a troca de comando, né? Mas na semana passada mesmo, na quinta-feira, entramos em contato com o capitão Cadó e nesse final de semana vimos que havia policiamento na cidade, né? Daí já tomaram as providências cabíveis aí para tentar nos auxiliar, né? E se colocaram à disposição, qualquer vereador, qualquer pessoa que tiver algum problema que seja do interesse público, da segurança pública, eles disponibilizaram os telefones deles lá, vou deixar na secretaria para a gente entrar em contato. Dentre a pauta da reunião estava o policiamento de sexta a domingo, principalmente no turno da noite. Foi isso que a nossa prefeita solicitou a eles, né? E é o que eles fizeram neste final de semana, que já reduziu, já diminuiu bastante o som alto e as manobras de carro aí. Então já solucionaram em partes. E eles se propuseram a realizar essas multas e autuações pelas câmeras de trânsito, que é isso que o vereador Adriano havia comentado, né? Foi uma luta deles para nós conseguirmos implementar essas câmeras de segurança e hoje nós vimos que não estavam sendo utilizadas, mas eles se colocaram à disposição então para tentar resolver esse problema. E o problema recorrente que tivemos também dos telefones da brigada, que não tínhamos retorno, então eles vão disponibilizar, além do telefone do telefone funcional, que fica em Pejuçara, eles vão disponibilizar mais um número de Cruz Alta. Caso um não atenda, que não estão em serviço, daí terá outro telefone. Isso aí, o executivo vai promover essa divulgação desses telefones aí no decorrer dessa semana. Eles comentaram que um dos problemas é a falta de efetivo, o problema recorrente que vem há muito tempo, né? Mais de 20 anos, eu acho, em Pejuçara temos esse problema, e temos 5 soldados efetivos em Pejuçara, só que um está de licença, né? Daí eles estão só em 4 para fazer o policiamento ostensivo na nossa cidade. Então, sabemos das dificuldades deles, mas nos comprometemos em auxiliá-los quanto a isso, junto ao governo do Estado, para que tenhamos essa reposição desse efetivo, mas ele também se comprometeu em fazer esse policiamento na sexta, sábado e domingo, no período da noite, né? Nesse final de semana já vi que reduziu o barulho aí, a algazarra. Enfim, esperamos que seja mantido isso, né? Quanto aos projetos que adentraram essa semana aí, vamos analisar, pretendo analisar com bons olhos esse do Código Tributário Municipal aí, essa alteração no Código Tributário, que acredito que tem uma tramitação preferencial e diferenciada no nosso regimento. E hoje temos então a votação do PPA, né? Plano Plurianual aí, que já passou por essa casa, né? Foi apresentado pelo Executivo, foi apresentado pelo companheiro Cirineu aí também, há 2 semanas atrás. Todos tiveram acesso a ele, foi feito emendas, discutimos nessa casa, fora do plenário, discutimos muito sobre isso também. Eu acredito que esteja apto à votação, né? Esperamos da aprovação, né, desse projeto que, como mencionado pelo vereador João aí, é de suma importância para o nosso município, que vai regrar todas as ações do Executivo no decorrer dos próximos anos aí. Temos então, entrei em contato com a secretária de Saúde, que me encaminhou algumas informações aí a respeito da vacinação dos maiores de 18 anos. Nós temos um índice de não vacinados muito grande, então ela pediu o apoio de todos os colegas vereadores aí para divulgação disso. Se souberem de pessoas que ainda não foram vacinadas, que informem essas pessoas ou informem a secretaria dessas pessoas aí para que elas possam buscar a vacinação e essa imunização que todo mundo esperou há mais de um ano pela vacina e agora chega a tão sonhada hora e as pessoas não se deslocam até a secretaria. Então vamos fazer essa força aí, pedir à comunidade também que se souber de pessoas que ainda não foram vacinadas, que peçam a gentileza para que elas procurem a Secretaria de Saúde para fazer essa imunização. Que ela, além dela proteger a ela, ela protege a todos os que estão em volta dela, né? Para não transmitir mais esse vírus que causou muitos problemas aí a nossa sociedade. Também ela comentou, há muito tempo eu perturbo ela, incomodo ela a respeito dos usuários que necessitam de próteses dentárias. Já comentei algumas vezes nessa casa e ela me deu uma notícia boa, então, que 23 usuários que estavam aguardando há mais de um ano essas próteses dentárias já foram agraciados, aí já conseguiram confeccionar e já estão utilizando as próteses. Mas ainda é uma demanda reprimida que precisa de mais. Temos muitas demandas a mais, então esperamos que as pessoas que precisem desse serviço aí, precisem de dentadura, né, que procurem a Secretaria de Saúde, então, que está sendo providenciado então novas próteses dentárias. Ela encaminhou, a Secretaria de Saúde encaminhou para o Legislativo aí também um ofício a respeito do monitoramento e cumprimento dos protocolos de prevenção ao Covid, né? Daí ela comentou aqui que, segundo o Memorando 42, que ela está seguindo o Decreto Executivo 2926, de 9 de agosto de 2021, e segue a adoção das medidas sanitárias determinadas pelo Plano de Ação Regional para o enfrentamento do coronavírus. Rotineiramente, então, eles estão fazendo medidas para fiscalização dessas denúncias e, na medida do possível, as inspeções sanitárias aos estabelecimentos comerciais, né? Parece que tem muita demanda dessas fiscalizações aí, na medida do possível, eles estão fazendo essas verificações, está sendo repassado aos proprietários informações referente ao teto máximo de ocupação, de acordo com o local, né, do estabelecimento, e sendo reiterado então as determinações de uso obrigatório de máscara, higienização com álcool 70% e a ventilação adequada para cada ambiente, né. Então a Secretaria de Saúde está tomando essas medidas aí, está orientando o comércio local para que ajam da maneira condizente com a determinação legal, né? Ela comentou aqui também que compete à vigilância sanitária municipal esse monitoramento dos estabelecimentos. Então, quem tiver alguma denúncia para fazer, ligue para a Secretaria de Saúde, lá para a vigilância sanitária, para que eles tomem as medidas cabíveis. E se persistirem os problemas, segundo ela, aqui está sendo acionado a delegacia da Polícia Civil, né? E já tem algumas ocorrências que foram protocolizadas ali, então, pela Secretaria de Saúde. Então, quanto me chamou a atenção na semana passada, que o vereador João Martins comentou que no decorrer da implementação do projeto empreendedor, havia mais de 500 mil, cerca de 500 mil, acho que foi isso que o vereador comentou, que foram injetados por meio de empresas de microcrédito. Eu achei o valor bem elevado e fui verificar aí com o responsável, realmente os valores são esses, né? A prefeitura captava as empresas de microcrédito e possibilitava, então, aos microempreendedores aí, esse crédito, né, fazia intermediação. Daí ele comentou que esses valores realmente de 2013 até 2020 são em torno de R$500 mil. Então a inovação, ele me chamou a atenção para a inovação que teve esse ano, foi essa questão então da doação de recurso público do município para essas empresas. Segundo ele, no decorrer dos 8 anos foram feitos 60 contratos de microcrédito, e só que somente esse ano foi então disponibilizado pelo executivo essa questão do pagamento dos juros pela prefeitura, né, que são em 12 parcelas, o microcrédito de até R$5 mil para as microempresas vai ser pago o juro pelo poder público, pela prefeitura, né?
Você me permite?
Sim.
Realmente, se ele tiver, se ele manter em dia, né, uhum, as 10 prestações, ele vai ter, até uhum, em função de, como eu disse, esse é um projeto que ele tem aí outros municípios também, uhum, em Pejuçara, que ele contempla em função do período pandêmico, né? Então, é uma forma de ajudar aí no empreendedorismo. Então, e antes nós tínhamos o valor de cada contrato, chegava até R$15 mil. Claro que tu vai fazer hoje, não poderia ser em 12 vezes, né? Então, para poder contemplar, então por isso que ele ficou um valor menor, mas que pode abranger muito mais empresas, né?
Sim, esse valor dos R$15 mil ainda está vigente no município. Sim. Não, só que para que o poder público possa pagar essas duas parcelas, o microcrédito é de até R$5 mil.
Isso, uhum,
mas para ver que projetos bons devem, obrigado, ser incentivados, né, vereador? E melhorados, como foi, né?
Por isso que eu disse que na semana passada que ficava feliz, uhum, em ver o empreendedorismo, né, que olhar aí do executivo também ao nosso município, que é o município empreendedor, né?
Uhum.
Então é importante ações assim, e que nós possamos estar atentos e ajudar aí no que for necessário.
Sim.
Obrigado.
De nada. E daí eu fiz um simples cálculo aqui, se foram 60 contratos anteriormente feitos, se pegarmos os 60 contratos a R$5 mil, cada um, vamos ter R$300 mil injetados no município de Pejuçara para esses empreendedores, microempreendedores e microempreendedores individuais, né? Isso vai fazer com que essas pessoas possam trabalhar com mais tranquilidade, né? Dar uma estabilidade financeira um pouco melhor. Esperamos que mais pessoas possam fazer uso desses recursos. Quem tiver qualquer dúvida, procure aí a prefeitura, o funcionário, o Luiz Afonso, tem atendido. Até quando eu fui conversar com ele a respeito disso, ele estava fazendo um atendimento justamente a respeito disso. Então, todos que puderem, que têm interesse na contratação desse microcrédito aí, que procurem o Luiz Afonso, então, né? A respeito da convocação do secretário de Obras, então, da nossa secretária de Agricultura e Meio Ambiente, de acordo com o artigo 171 do nosso regimento, que as nossas secretárias façam a convocação, mas não para o dia 30, para a próxima segunda-feira, então, por gentileza, até para que eles possam se preparar, né? E a respeito da obstrução de passeios públicos aí, que é um problema recorrente, o vereador Chico Turcato aí falou várias vezes sobre isso, o vereador Adriano também. Então vamos convocar então essa semana, se vocês puderem passar o nome dos proprietários que possuem os passeios obstruídos, para que nós possamos marcar uma reunião com eles para ver se voluntariamente conseguimos resolver esse problema, né? Não conseguindo resolver isso voluntariamente, vamos ter que...
Me permite? Eu não sei se cabe a nós, eu acho que o poder público, quem é o responsável, não tem um responsável para fiscalizar? Não tem como nós, eu acho,
Não, agora, não, mas se tiver que denunciar e falar, eu falo. Não tem problema.
Pode falar os nomes para mim depois ali, que eu chamo eles e vou conversar. Porque eu já estive em contato com a Secretaria de Engenharia e eles, legalmente, eles não sei se não querem ou não vão fazer, mas então nós, como atores políticos, vamos chamar essas pessoas para uma conversa, né? Vamos chamar essas pessoas para tentar. A cidade está ficando tão bonita aí, e vamos torcer para que essas pessoas compreendam isso e resolvam esses problemas.
O poder público não pode fiscalizar isso? É isso que eu entendi.
Segundo o que eles falaram, eles não podem intervir porque não temos plano diretor no município. Eles não podem multar ou fazer qualquer ação, obrigar ninguém a tirar isso aí, né? Segundo o que me passaram. Mas no meu entendimento, podemos. Né? Daí, se eles não podem, nós vamos tomar as medidas necessárias.
Não pode, então, se um cadeirante tem que atravessar, tem que passar um monte de tijolo. É isso que eu entendi.
Então... Daí o nobre vereador, então, me passa o nome de quem o senhor acha que tem o passeio obstruído, que eu vou tomar as medidas que eu entendo necessárias como ator político, né?
Lhe passarei, com certeza.
Então, que sejam encaminhadas as moções de pesar aí à família da dona Inês Amberlan e do seu Antoninho Ezequiel, aí, nossos sentimentos aos familiares, né? Então, para contrapor um pouco o que o companheiro Cirineu comentou aí sobre o ataque às instituições, né, vereador Cirineu, só eu acho que essas obrigatoriedades do STF aí vêm exatamente contra o Estado Democrático de Direito. Imagina se eu vou fazer minha opinião, vou dar minha opinião dizendo que não estão agindo da forma correta, adequada, vão mandar me prender. Eu acho que está ferindo a liberdade de expressão, né, a livre manifestação dessas pessoas, mas certamente há posições divergentes, né, vereador?
Permite uma parte, não é numa crítica que vai ter uma ordem de prisão, certamente, até porque não existe isso, né? Uma situação concreta. O que existe é essa ameaça, essa intimidação e essa questão que eu acho que não é correto, que não pode acontecer com relação à instituição em si.
Vereador Cirineu, nós tivemos uma reunião do MST, que tem vários representantes do seu partido. Um não sei se é presidente do MST ou o quê, ele falava que, e se necessário fosse, iriam até pegar armas para defender a manutenção da Dilma no poder, naquela opinião. E naquele momento não teve ataque. Teve um ataque? Isso foi um ataque à democracia? Né, em fazer uma manifestação de cunho social, aí, uma revolução civil, né, e não teve aporte algum, não teve nada do STF contra essas pessoas. Né? Eu acredito que todas as pessoas são livres para se manifestar. Não necessariamente que os outros devam seguir o que essas pessoas falem, mas enfim, acredito que esses atos do STF para proteção da instituição estão muito, muito além do poder que eles deveriam ter. Né? E sobre as manifestações do ministro da Educação, concordo realmente que se manifestou totalmente equivocado, né? Mas temos também um contraponto que, com exceção do ex-presidente Michel Temer, todos os outros chefes do executivo não tinham o dom da oratória, né? Não tinham um discurso polido, né? É a minha opinião, pelo menos, né? Daí não, assim como o presidente tem se equivocado muitas vezes ao se pronunciar, né? Acredito que os demais também tenham se manifestado erroneamente, né? Então, é um problema do chefe do executivo, um problema crônico aí de manifestação, de pronunciamentos, né? Esperamos que parem de falar essas bobagens e realmente incentive o ensino superior, né? Foi muito equivocado esse ministro, realmente. E seria isso, então, que tínhamos para o dia. Na última sexta-feira, também mencionar aqui que tivemos uma reunião, a prefeita Flaviana, o João Luiz também, e eu estivemos presentes na Prefeitura de Cruz Alta para dar os parabéns à nossa cidade-mãe aí, né, pelos 200 anos, e já conversamos com a prefeita sobre a reforma da Ponte do Cambará e alguns outros assuntos pertinentes ao empreendedorismo, que nós temos o nosso distrito industrial, que vai ser feito em breve, e pretendemos trazer empresas que realmente tragam empregos para a nossa cidade. E a prefeita de Cruz Alta também tem essa mesma ideia de desenvolvimento com base na produção, né? Na produção. Daí ela pretende também trazer algumas empresas para Cruz Alta. Então está havendo um diálogo entre os executivos aí para que possam trabalhar juntos para trazer mais empresas para a nossa região, né? Um projeto regional está sendo desenvolvido, hein? E estava lá o secretário da Assembleia também, o Rafael Braga, que se dispôs a fazer essas intermediações aí com o Estado também. Ele tem ideias revolucionárias aí para que possamos conseguir alguns descontos de impostos estaduais para essas empresas, e ele vai brigar por isso, então, né? Vai tentar nos auxiliar para que consigamos mais esse benefício às empresas que pretendem se instalar em nossos municípios aí. Então, foi uma reunião bastante produtiva, né? E esperamos que consigamos angariar vários benefícios aí para nossos municípios. E seria isso, então. Vereador Matheus, lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, então, vamos deixar de fazer, então, o intervalo regimental e vamos fazer a leitura das matérias que vão ser votadas, então, na ordem do dia.
Emenda aditiva ao projeto de lei número 2118 do Poder Executivo, de 13 de agosto de 2021. Acrescenta-se emenda ao projeto epigrafado que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências.
Está em discussão, então, a emenda aditiva ao projeto de lei 2118, que altera o plano plurianual. Coloco a emenda em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Emenda aprovada por unanimidade.
Projeto de lei número 2118, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências.
Está em discussão, então, o projeto de lei 2118, que dispõe sobre o plano plurianual. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Não há mais matérias para serem votadas.
Não havendo mais matérias, convido o secretário Cirineu para que colha inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João Carlos. Vereador Francisco. Vereador Bruno. Vereador Daniel. Vereador Adriano. Vereador Maurício. Vereador Matheus.
Não.
Há inscritos para explicações pessoais.
Passo a palavra ao vereador João Martins.
Saudar só novamente o presidente e os demais vereadores. Só a nível de minha opinião e de contribuição, senhor presidente. A respeito dessa questão desses passeios substituídos, qual foi objeto de discussão aqui nessa noite, trazido aí pelo vereador
do nobre colega vereador Adriano, de que eu vejo assim que é sim obrigação do Poder Executivo, dos setores do Poder Executivo, principalmente da Secretaria de Obras. Existe um chefe da cidade que cuida dessa parte. Então, assim, ó, eu acho que nós trouxemos o problema, nós vamos levar até ali. Não é, nem cabe ao vereador João, ao vereador Adriano, principalmente ao presidente, convocar essas pessoas e trazer até para a conversa. Porque não é um caso isolado. Nós temos vários locais na cidade que têm obstrução de passeios. Só que no bairro Rio Branco tem 3 lugares que eu poderia citar. Mas eu tenho certeza que a pessoa responsável por esse setor, ela sabe desses locais. Então, não que nós tenhamos que nos omitir disso, não, mas muito menos o Poder Executivo. E eu acho que não precisa nem chegar até o prefeito, até a prefeita e ao vice-prefeito. Tem pessoas nos setores, tem que realizar, né, presidente? Só a nível de opinião, eu acho que nós devemos, sim, deixar na mão do setor competente e cobrar eles para isso.
Tá bom, se me permite uma parte, eu já procurei o setor de engenharia, mas infelizmente é uma pessoa só para fazer tudo, né? Fazer os projetos, fiscalizar. Agora, acredito que no decorrer dessa semana vão chamar mais um, que foi aprovado por essa casa, né? A contratação de mais um.
Presidente, mas não é só o setor de engenharia. É o setor de obras, o setor de limpeza urbana, o setor. Essa parte.
Ao meu ver.
Tem que trabalhar em conjunto. Talvez tenha alguma coisa com engenharia, mas muito mais
por esse setor. Essa questão de materiais de obra, acredito eu que o setor de engenharia possa notificar a pessoa.
Mas notificar a pessoa. De entulhos, aqui que está no passeio.
O que foi comentado pelo vereador Adriano seria de resto de obras, né?
Nesse sentido, daí, né? Entulhos?
E a questão de resto de obras, quando a pessoa faz o projeto ali e aprova o projeto, tem um determinado período para ela cumprir esse projeto. Se ultrapassou esse período, ou tem que renovar o projeto, ou tem que tirar o material dali.
E a Secretaria de Obras tem a obrigação de tirar.
A Prefeitura dá uma autorização para a pessoa usar o passeio para realizar a obra. Transcorreu esse prazo, ou ela tem que renovar, ou tem que tirar o material dali.
Nós não estamos falando da mesma coisa.
Não, mas é a respeito de restos de materiais, né? Seria isso. E daí temos
entulhos.
Resto de material de obra.
Material depositado sem ocupação.
E entulho,
terminou ou não terminou entulhos. A obra é o prazo. Tá. Se não ele compra, não constrói, pode ficar a vida inteira. É isso que eu coloquei.
E a questão do entulho, vejo eu que é vigilância sanitária, dependendo do tipo de entulho, né? Mas nós precisaríamos de um plano diretor, mas talvez conversando com essas pessoas, eu acredito que eu vou consiga convencer elas a retirar isso aí. E se não conseguir, cabe a nós promovermos uma legislação para multar essas pessoas, regrar isso aí, e se elas não vão por bem, vão por força da lei, né? Daí vamos tentar da forma mais amigável para solucionar esse problema o mais rápido possível, mas já é interessante nós pensarmos quanto a isso, quanto a regularizar essa questão dos passeios e dos entulhos aí em locais públicos. Né? Seria isso. Obrigado pela parte, vereador João. Muito interessante essa discussão aí. Só vamos dar seguimento e vamos tentar fazer alguma coisa para solucionar isso aí, né? Não havendo mais oradores, então... Declaro encerrada essa sessão ordinária.